Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 16 de novembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco lançou a seguinte mensagem: rezemos para pedir a graça de saber ouvir o grito dos pobres. É o grito de esperança da Igreja. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa recebeu na Sala Paulo VI a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma. O pontífice recebeu os participantes na plenária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O webdoc do Vatican News para o aniversário da Filmoteca Vaticana. Padre Moscoso é o novo Beato do Equador. A reflexão para o 33º Domingo do Tempo Comum. E o editorial de Silvonei José. Estas e outras notícias a partir de agora. O Papa recebeu na Sala Paulo VI a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma e alertou que devemos ser obedientes à autoridade moral dos filhos de Deus. Detalhes com Manuel Tavares.
O Papa Francisco concluiu suas atividades na manhã deste sábado, recebendo na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 6 mil membros da grande comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que pertence à Santa Sé, por ocasião dos seus 150 anos de fundação. Ao cumprimentar com carinho a direção hospitalar, médicos, paramédicos, enfermeiros, capelães, voluntários, benfeitores e, sobretudo, os pequenos pacientes e suas famílias, o Santo Padre recordou o nascimento do hospital por obra de uma mulher e mãe de grande inteligência, cultura e fé, Arabella Salviati, que com seu gesto generoso e sensível quis fazer um presente às crianças do mundo inteiro. Depois, a senhora Salviati ofereceu ao Papa esta sua obra preciosa. Assim, o hospital pediátrico tornou-se patrimônio não apenas da comunidade romana, mas também italiana e internacional, uma realidade de vanguarda e projetada para o futuro. Expressando seu apreço pelo tema escolhido pelos 150 anos desta entidade hospitalar, o futuro é uma história de crianças, o Papa exortou.
Voi, medici, chirurghi e infermieri, usate le mani come strumento di cura. Siate sempre consapevoli di questa benedizione di Dio sulle vostre mani.
Vocês, médicos, cirurgiões e enfermeiros, usam suas mãos como instrumento para curar. Estejam sempre cientes desta bênção que Deus lhes dá. Sua capacidade de curar é um dom para vocês e para as pessoas que lhes são confiadas. Nunca deixem faltar sua contribuição profissional e seu zelo, que continua a mostrar a predileção especial da Santa Sé pelas crianças mais necessitadas. Não há cura sem pesquisa, disse Francisco, e não há futuro na medicina sem pesquisa. Que o mistério do sofrimento das crianças jamais deixe de interpelar suas consciências e motivar seu compromisso humano e profissional. E o Papa acrescentou:
Mi rallegro del buon andamento dell'ospedale e della sua costante crescita, pur tra le molte difficoltà, perché è opportuno che nei prossimi anni si possa continuare ad offrire ad ogni paziente le migliori cure e che nessuno venga rifiutato.
Alegro-me pelo bom desempenho do hospital e seu constante crescimento, apesar das muitas dificuldades. Que ninguém seja rejeitado. É importante que a sustentabilidade e a eficiência sejam sempre garantidas, para que essa entidade continue a ser uma obra extraordinária de caridade da Igreja. O Santo Padre concluiu seu discurso à grande família do Hospital Bambino de Jesus, encorajando todos a manterem escolhas corajosas e rigorosas, generosas e prudentes. Exortou também a seguir em frente, fiel ao Evangelho e obediente à autoridade moral dos filhos de Deus que sofrem. Tudo o que fizeres a um desses irmãos pequeninos, a mim o fizestes.
O pontífice recebeu os participantes na plenária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Mais informações com Silvonei José.
Em sua série de audiências no Vaticano neste sábado, o Santo Padre recebeu na Sala Clementina 85 participantes na plenária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Em seu pronunciamento, o Papa propôs algumas atitudes básicas que os membros do Dicastério deveriam adotar ao longo do seu trabalho nos próximos anos. A esse respeito, Francisco refletiu sobre dois pontos: sentir com o coração da Igreja para desempenhar a função de membros e consultores e ter um olhar de irmãos, segundo o tema da plenária do Dicastério. E explicou:
Tutti voi siete stati chiamati a collaborare con la Santa Sede per aiutare nel suo cammino di questo nuovo dicastero.
Todos vocês são chamados a colaborar com a Santa Sé e ajudar esse novo dicastério que iniciou sua atividade há pouco mais de 2 anos. Juntos, sacerdotes, consagrados e leigos prestam lado a lado um serviço à Igreja Católica, comprometendo-se a promover e apoiar os leigos, famílias e vida. Por isso, é essencial que cada um sinta o coração da Igreja. Trata-se, disse Francisco, de passar de uma perspectiva local para uma perspectiva universal. A Igreja Católica não se identifica com uma diocese, um movimento eclesial, uma escola teológica ou uma tradição espiritual. A Igreja é católica, universal, bem mais ampla, com uma alma grande e generosa.
Sentire con il cuore della Chiesa vuol dire perciò sentire in modo cattolico, universale.
Sentir com o coração da Igreja significa sentir-se católico, universal, olhando para toda a Igreja e para o mundo, não de modo parcial. A Igreja é mãe. Assim vocês são chamados a dar um passo a mais e a olhar com os olhos da Mãe Igreja. Explicando o modo de sentir da Igreja, o Papa disse que a Igreja, como verdadeira mãe, deseja, acima de tudo, a harmonia entre todos os filhos, não favoritismos e preferências. Por isso, é preciso sempre propor modelos positivos de colaboração entre leigos, sacerdotes e consagrados, entre pastores e fiéis, dioceses e paróquias, movimentos e associações laicais, jovens e idosos, evitando oposições e antagonismos estéreis, mas estimulando uma colaboração fraterna pelo bem comum da família que compõe a Igreja. E o Santo Padre acrescentou:
La Chiesa, come ogni madre, desidera inoltre che i suoi figli crescano diventando autonomi.
A Igreja, como toda mãe, quer que seus filhos cresçam e se tornem autônomos, criativos e empreendedores, e não permanecer infantis. Assim, todos os leigos, filhos da Igreja, devem ser ajudados a crescer e a tornar-se adultos, colocando seus talentos a serviço de novas missões na sociedade, na cultura, na política. Deste modo, a Igreja, como verdadeira mãe, poderá preservar a história e a tradição viva da família. Assim, o Papa explicou o segundo ponto, partindo do tema da Assembleia do Dicastério sobre a formação dos fiéis leigos, com o objetivo de fortalecer sua identidade e missão no mundo. A imagem que Francisco usou é de ter um olhar de irmãos.
Voi non siete degli ingegneri sociali o ecclesiali che pianificano strategie da applicare in tutto il mondo.
Vocês não são engenheiros sociais ou eclesiais que planejam estratégias a serem aplicadas em todo o mundo com o intuito de difundir certa ideologia religiosa entre os leigos. Vocês são chamados a pensar e agir como irmãos na fé,
lembrando que a fé nasce sempre de um encontro pessoal com o Deus vivo e se alimenta dos sacramentos da Igreja. O Papa concluiu seu pronunciamento exortando a olhar como irmãos a multidão de fiéis leigos em todo o mundo, para entendê-los melhor e levá-los a ser testemunhas de Cristo, na vida privada e na sociedade.
Padre Moscoso é o novo beato do Equador. Neste sábado, a canonização do sacerdote jesuíta em Riobamba. Neste sábado, 16 de novembro, será beatificado em Riobamba, no Equador, o sacerdote da Companhia de Jesus, Salvador Emílio Moscoso. Entrevistamos o cardeal Ângelo Bettio, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, para nos falar sobre este novo beato. O que o senhor pode nos dizer sobre este mártir, considerado o defensor da Eucaristia? É uma esplêndida figura, testemunha mártir de Jesus, um sacerdote jesuíta assassinado no Equador em 4 de maio de 1897. O crime ocorreu durante um ataque de tropas militares no Centro Educacional São Felipe, na cidade de Riobamba. Era um período de muitas perseguições contra a Igreja no contexto da Revolução Liberal do Equador. Dos testemunhos, sabemos que o novo beato era um sacerdote simples, tímido, com paixão pelo ensino, mas que evitava cargos governamentais. Quando chegou a hora, teve coragem de ficar ao lado dos seus co-irmãos e morrer com eles. Como se concilia uma pessoa reservada com a heroicidade e a força que demonstram os mártires? Realmente era um sacerdote muito introvertido, mesmo ocupando cargos importantes, professor ou reitor do colégio. Apesar da sua introversão e consciente do perigo que corria ao se encontrar diante da violência de seus agressores, Padre Moscoso ficou no seu lugar. Até mesmo um dia antes da sua morte, tinha ido, com total sentimento de responsabilidade, pedir a libertação dos co-irmãos que ainda estavam no cárcere. Como explicar esta aparente contradição entre fragilidade humana e a força no terrível momento do suplício? Parece-me que isso seja uma constante de todos os mártires, dos mártires de Cristo, porque, como dizia São Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tanto a força humana, mas é a graça de Jesus que dá a coragem de enfrentar estes terríveis momentos. Sabemos que quando o padre Moscoso estava na prisão, junto com outros jesuítas, recebeu do Senhor o dom da força e da alegria transbordante para ajudar espiritual e moralmente seus co-irmãos. No que consiste este dom? É o dom que todos os discípulos experimentam. A primeira foi Maria, ao cantar o Magnificat e ao se sentir alegre diante da missão que Deus tinha lhe reservado. E assim também, todos os outros discípulos sabem que Jesus não nos abandona, sabem que Jesus está conosco para sempre. O Equador já conta com 3 santos e 1 beata. Moscoso é o primeiro mártir equatoriano a subir as honras dos altares. Qual é a herança que o novo beato deixa à Companhia de Jesus e aos homens de hoje? O novo beato oferece à sociedade de hoje uma significativa mensagem de fé, coerente até seus últimos dias e da extrema atualidade do amor de Cristo, que por primeiro nos amou, até dar a vida por nós, e nos pede para segui-lo no mesmo caminho. O exemplo dos que nos precederam é um dom a ser vivido e a seguir. O Papa Francisco recorda sempre e insiste em dizer que os mártires de hoje são mais numerosos que nos primeiros séculos da Igreja. A reflexão para o 33º Domingo do Tempo Comum. Manuel Tavares.
Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas casas. Esta frase de Malaquias nos garante a vitória final em que, apesar de vermos o triunfo do mal, o bem será o triunfador. Mas, para que a justiça triunfe ainda neste mundo, será necessário que trabalhemos com fé, esperando uma sociedade nascida do trabalho, daqueles que atuam em seu favor e da liberdade. Cada gesto, por menor que seja, mas que demonstre resistência ao mal e adesão ao bem das pessoas, é uma pequena vitória dos justos. No Evangelho, temos uma página de estilo apocalíptico, isto é, uma linguagem aparentemente incompreensível, mas que fortifica a esperança na ação de Deus. É-nos proposta uma resistência inteligente que desmonta os sistemas que geram opressão e morte. Jesus fala da destruição do Templo de Jerusalém. O templo representa a antiga aliança, e como tudo que é antigo, também ele sofrerá destruição. Não ficará pedra sobre pedra, mas os amados de Deus ficarão incólumes, e nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. O antigo será destruído, se perderá porque o novo será o eterno, mesmo que se desenvolva de modo discreto, simples, ele permanecerá. Também nós enfrentamos as dificuldades em nossa vida, em nosso dia a dia, e ficamos muito tristes e preocupados, porque perdemos coisas que foram duramente conquistadas e parecem desaparecer para sempre. Neste momento surge Jesus, a fé na vida, e nos diz que é necessário permanecer firmes, que será deste modo que ganharemos a vida. Estamos no final do ano litúrgico. No próximo domingo celebraremos a festa de Cristo Rei do Universo. Tivemos mais um ano para crescer no conhecimento do amor de Deus, no aumento da fé, da esperança e da caridade. Neste momento, poderemos fazer uma avaliação de como nos portamos face à misericórdia de Deus, que nos deu mais um ano para crescermos na fé. Deixamos-nos impressionar pelos eventos apocalípticos em nossa vida? Ficamos assustados com as atitudes desconcertantes de algumas pessoas? Somos dependentes da aprovação das pessoas? O Senhor nos manda permanecermos firmes, isto é, firmes na fé em suas palavras de esperança e de fé na vida.
Na sexta-feira, o Papa recebeu os participantes no 20º Congresso da Associação Internacional de Direito Penal.
O Santo Padre recebeu na Sala Régia cerca de 600 participantes no Congresso Internacional de Direito Penal. Em seu discurso, o Papa expressou seu apreço e reconhecimento pelo serviço que a associação presta à sociedade e ao desenvolvimento de uma justiça que respeita a dignidade e os direitos da pessoa humana. A este propósito, Francisco fez uma reflexão sobre as questões que interpelam a Igreja na sua missão de evangelização e serviço à justiça e à paz. O contexto atual, disse Francisco, destaca dois aspectos relevantes: a idolatria do mercado e os riscos do idealismo penal.
La persona fragile e vulnerabile si trova in difesa davanti agli interessi del mercato divinizzato, diventati regola assoluta.
A pessoa frágil e vulnerável encontra-se em defesa diante dos interesses do mercado divinizado que se tornaram regra absoluta. Hoje, alguns setores econômicos têm mais poder que os próprios estados. Esta realidade torna-se mais evidente em tempos de globalização do capital especulativo. O princípio de maximização do lucro, que ataca de modo violento os que sofrem pelos seus custos sociais e econômicos, enquanto as gerações futuras são condenadas a pagar os custos ambientais. E ponderou:
La prima cosa che dovrebbero chiedersi i giuristi oggi è che cosa poter fare con il proprio sapere per contrastare questo fenomeno che mette a rischio le istituzioni democratiche.
A primeira coisa que os juristas deveriam fazer hoje é se perguntar, com seus conhecimentos, como combater este fenômeno que coloca em risco as instituições democráticas e o próprio desenvolvimento da humanidade. A seguir, o pontífice recordou que uma das omissões mais frequentes do direito penal e uma das consequências da seletividade das sanções são a escassa ou pouca atenção ao crime dos mais poderosos, sobretudo a macrodelinquência das empresas. e acrescentou:
Il capitale finanziario globale è all'origine di gravi delitti non solo contro la proprietà, ma anche contro le persone e l'ambiente.
O capital financeiro global está na origem dos crimes graves contra as pessoas e o meio ambiente. Trata-se de uma criminalidade organizada pelo excesso de endividamento dos estados e pela pilhagem de recursos naturais do nosso planeta, que pode ser comparada a crimes contra a humanidade quando levam à fome, pobreza, migração forçada e morte por doenças evitáveis, desastres ambientais e extermínio dos povos indígenas. Depois, o Santo Padre falou sobre a tutela jurídica e penal do ambiente. Não se trata de uma utopia, mas, certamente, de um grande desafio. Todos, cristãos e não cristãos, precisamos da ajuda de Deus, que é fonte de razão e de justiça.
O editorial de Silvonei José.
Celebra-se neste domingo 17 de novembro o terceiro Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco dedicou ao tema A Esperança dos Pobres Jamais se Frustrará. O Santo Padre, a partir da oração do Salmo 9, mostra-nos o caminho do nosso compromisso como sinal concreto na realização da esperança cristã. Os instrumentos da esperança são colocados principalmente na consolação que exprime a proximidade de toda pessoa a quem se encontra em situação de pobreza. A mensagem, difundida no dia 13 de junho passado, desenvolve-se em duas coordenadas principais: a descrição das novas formas de pobreza que estão diante dos nossos olhos todos os dias e a ação concreta daqueles que podem oferecer esperança através do seu testemunho. O Dia Mundial dos Pobres, instituído por Francisco, é fruto do Jubileu Extraordinário da Misericórdia e se realiza no domingo anterior ao da Solenidade de Cristo Rei. Em sua mensagem para a edição deste ano, Francisco faz uma comparação entre a situação do pobre no tempo do salmista e a situação atual, e constata que pouco mudou. Passam os séculos, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres, como se a experiência da história não ensinasse nada. Assim, as palavras do Salmo não dizem respeito ao passado, mas ao nosso presente, submetido ao juízo de Deus. Francisco cita as muitas formas de novas escravidões, como famílias obrigadas a deixar a sua terra, órfãos que perderam os pais, jovens em busca de uma realização profissional, vítimas de tantas formas de violência, da prostituição à droga. Sem esquecer os milhões de migrantes instrumentalizados para uso político. O Papa fala também das periferias de nossas cidades, repletas de pessoas que vagueiam pelas ruas em busca de alimento, tendo se tornado eles próprios parte de uma lixeira humana. São tratados como lixo, sem que isso provoque qualquer sentido de culpa em quantos são cúmplices deste escândalo. Não obstante a descrição de injustiça e sofrimento no Salmo, há uma definição do pobre. É aquele que confia no Senhor, pois tem a certeza de que nunca será abandonado. Na Escritura, o pobre é o homem da confiança, escreve o pontífice. É precisamente esta confiança no Senhor, esta certeza de não ser abandonado, que convida o pobre à esperança. Sabe que Deus não o pode abandonar. Por ocasião desse Dia Mundial, Francisco não pede somente iniciativas de assistência, mas faz votos de que aumente em cada um aquela atenção plena que é devida a toda pessoa que se encontra em dificuldade. Em sua mensagem, o pontífice não deixa de enaltecer ainda o trabalho de inúmeros voluntários pelo mundo, mas recorda que os pobres não precisam somente de uma sopa quente ou de um sanduíche. Precisam das nossas mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão, precisam simplesmente de amor. Numa mensagem enviada nesta sexta-feira aos peregrinos da Associação Fratello reunidos no Santuário de Lourdes, na França, por ocasião do Terceiro Dia Mundial dos Pobres, Francisco diz que precisa deles, de cada um deles. Vocês que estão aos pés da cruz, talvez sozinhos, isolados, abandonados, sem abrigo, forçados a abandonar a sua família ou seu país, vítimas do álcool, da prostituição, da doença. Estejam cientes de que Deus ama vocês. Deus escuta em particular a oração de vocês. O mundo sofre e sua oração comove o Senhor. Na homilia da Santa Missa do ano passado, Francisco lembrou que o grito dos pobres se torna mais forte a cada dia. E a cada dia é menos ouvido, porque é abafado pelo barulho de poucos ricos que são sempre menos e sempre mais ricos. Vocês que são pequenos, pobres, frágeis, disse ainda Francisco na sua mensagem aos peregrinos em Lourdes, vocês são o tesouro da Igreja. Vocês estão no coração do Papa, no coração de Maria, no coração de Deus. O amor salva o mundo. E Deus quer passar através de nós para salvar o mundo. Digam ao mundo qual é o tesouro de vocês. Jesus. O Papa ama vocês e confia em vocês.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.